Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Relatório da CPMI do INSS é rejeitado por 19 votos a 12.
O texto sugeria o indiciamento de 216 pessoas por 23 tipos diferentes de crimes, entre eles o de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.
Texto alternativo apresentado por base governista não é votado. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg. A CPMI do INSS rejeitou por 19 votos a 12 o relatório final de trabalho apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. Repórter Celso Cavalcante.
O texto sugeria o indiciamento de 216 pessoas por 23 tipos diferentes de crimes, entre eles o de lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. Entre os citados no relatório rejeitado, dois ex-ministros do Trabalho e Previdência nos governos Lula e Bolsonaro, parlamentares, ex-dirigentes do INSS da Dataprev, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, e Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, defendeu o relatório de Alfredo Gaspar.
As mais de 4 mil páginas não são vazias, mas o resultado de uma investigação minuciosa de todo o esquema. Nós fizemos a nossa parte.
Mas o relatório acabou rejeitado por 19 votos a 12.
A bancada governista apresentou um relatório alternativo. O texto pedia o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e apontava o envolvimento de 130 pessoas no suposto esquema, mas o documento não foi votado. Repórter Pedro Pincer.
Segundo o relatório, as fraudes não foram pontuais, mas resultado de uma política de desmonte de controles que abriu caminho para a atuação de entidades de fachada, operadores financeiros e servidores públicos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, questionou a ausência de alguns nomes que estão no relatório alternativo, mas não constam no documento apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, como o empresário Fabiano Zetel e o ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni.
Toda a estrutura criminosa montada no âmbito do INSS teve inauguração antes do governo Bolsonaro, mas se consolidou durante o governo Bolsonaro.
Além dos pedidos de indiciamentos, o documento propõe um pacote de 9 medidas legislativas, incluindo projetos para coibir abusos no crédito consignado, reforçar a proteção de dados de aposentados e endurecer penas para vazamento de informações.
Está em análise no Senado uma proposta que obriga investigados e testemunhas a comparecerem a depoimentos em CPIs. Autor do texto, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, afirma que decisões do Supremo Tribunal Federal que dispensam esse comparecimento enfraquecem o trabalho de apuração desses colegiados.
Hoje, o Supremo é dividido quanto a esse assunto. Tem ministro que entende que ele não é obrigado a comparecer e tem ministro que entende que ele é obrigado, mas pode ficar em silêncio. Então a gente vai, com isso, consolidar uma interpretação autêntica do texto constitucional.
O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente proíbe práticas manipulativas voltadas para prender a atenção de menores de 16 anos. Entre elas, estão a rolagem automática e caixas de recompensa em jogos infanto-juvenis. Repórter Marcela Diniz.
O ECA Digital também proíbe as chamadas loot boxes, caixas de recompensa, presentes em alguns games online. O objetivo é desestimular o jogo compulsivo. De acordo com Patrícia Peck, advogada especializada em direito digital, plataformas têm optado por aumentar a faixa etária do usuário para não mudar configurações de jogos.
Isso acabou fazendo com que alguns jogos que eram jogados por menores de 18 anos tenham feito uma classificação etária atualizada, ou seja, reclassificaram o jogo para poder manter a loot box. E aqueles que são completamente voltados para criança e adolescente, está proibido.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.